no capítulo 2 de Cantares, do versículo 10 ao versículo 16. Cantares, capítulo 2, de 10 a 16, onde está escrito assim: O meu amado fala e me diz: Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva, se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém. Quando nós olhamos esta situação que acabamos de ler, olhamos para o background, para a história dessa situação, e nós vemos que lá depois do dilúvio, no capítulo 8 de Gênesis, no versículo 22, está escrito que Deus fala assim: Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, nós vemos aqui que Deus estabelece estações geográficas que nós podemos experimentar. Porém, agora, o Senhor Jesus está falando de outra estação. E nós vemos que ele exorta a sua igreja, porque esta moça com quem ele fala é a sua igreja. Ele a exorta a abrir os olhos para enxergar qual a estação, qual o momento da história que ela está vivendo, o que é que está acontecendo. Será que ela está percebendo o que está acontecendo em nossa volta? Então, vamos ver que na história dessa moça, que é a igreja, lá no capítulo 1, houve uma conversão vertiginosa. Nos versículos 1 e 2, ela diz: Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Leva-me após ti, apressemo-nos. Nós vemos que houve uma conversão vertiginosa. E aqui, no versículo 4, tem uma entrega total. E não foi isso, meu irmão, minha irmã, que aconteceu na sua conversão? Você se rendeu a Jesus Cristo, você creu na palavra. A Bíblia diz em Efésios: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, olhando para trás, você vai ver que houve um momento em que você se rendeu a Jesus Cristo, você recebeu o evangelho, você foi carimbado com o Espírito Santo e você ficou muito feliz. Total entrega. E há um convencimento do pecado que é importantíssimo. Aqui do versículo 5 ao versículo 7, você vai ver que ela entra, quando ela entra na intimidade do rei, quando ela diz: leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me conduziu à sua recâmara. Então, ela entra no lugar de oração. E quando ela olha, ela vê a santidade, a pureza, a majestade do rei. E quando ela se encontra diante do brilho da luz dele, ela vê o pecado que está na vida dela. Ela se vê tão pecadora que ela diz: eu estou morena e formosa como as tendas de Quedar, sujas, empoeiradas do deserto. Não olheis para estar morena, o sol me queimou. Ela confessa aqui que ela foi exposta, ela sofreu abuso. Ela diz: os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me colocaram por guardas de vinha. Ela foi exposta. No tempo de Salomão, imagina uma moça exposta no deserto, no meio dos vinhateiros. Se no tempo de Jesus, trabalho de vinha já era para homens. E ela aqui se sente imunda, suja, indigna. E ela traz à tona um problema familiar tremendo. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas de vinha. Ela não diz os meus irmãos. Então, essa moça vem de uma história terrível, como todo pecador. Você vê que quando Jesus Cristo diz para a noiva, para a igreja: vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Vem comigo do Monte do Amaná, do covil dos leões, do lugar da prostituição, do lugar da idolatria, do lugar da sujeira, do pecado. Ele nos transporta de lá. Ela expõe a sua dor. E depois nós vamos ver que ele a aceita. Há um convencimento de pecado, mas nos versículos 8 e 9, ele deixa bem claro para ela a aceitação. Inclusive, ele diz para ela: venha como você está. E desde que a sua vestimenta, os seus enfeites já estão prontos para você. Ele diz para ela: formosas são as tuas faces, entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, mas enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Ouro é divindade, prata é redenção. Já estava tudo pronto para ela. Nós vamos ver no capítulo 2, no versículo 4, em que ela sente, ela jubila com a alegria da salvação. A alegria da salvação, ela diz: leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. E no versículo, ela diz assim: ai, sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Significa, você pode imaginar a sala do banquete do rei? Era só para monarcas. Ela chega lá, qual é a realeza de onde ela vem? Mas ele então põe o braço sobre ela, mostrando o seu amor, e a leva para se assentar com ele à mesa. Isso significa aceitação. Mas aqui nós vemos que ela parou.
Só um minutinho. A senhora pode repetir o capítulo para o pessoal que está entrando? Já tem gente que entrou. Só para repetir o capítulo para eles.
O capítulo 1, e agora eu estou no capítulo 2
de
Cantares.
Ah, isso. É para o pessoal que está entrando. Gente, o pessoal está tudo perguntando qual é o capítulo, qual é o capítulo. Aí eu estava pedindo para
a senhora. A nossa leitura é específica no versículo 2, no capítulo 2, mas eu falei o background para que nós possamos nos situar na leitura, na palavra que vamos pregar. Então, amém. Essa moça estava assim: já estou salva, fui aceita, sou filha de Deus, eu vou na igreja, tudo bem agora, sou crente. Ou como queiram outros, sou evangélica. E ficou muito bem. no conforto dela. Agora, vem o amado, que é Jesus Cristo, o rei, e diz para ela: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Ele não está dizendo para ela: eu vou te levantar, eu vou te... Não, você agora pertence ao reino, você agora é filha de Deus, é você que se levanta. Você tem o poder do Espírito dentro de você, tome posição, assuma uma atitude, levante-se, venha. Por que que ele está dizendo isso? Porque ela parou. Ela parou. Ele diz: olha o que está acontecendo. Você está por fora. Você não está prestando atenção o que está acontecendo no mundo. Você acha que esta pandemia é alguma brincadeira? Que está ocupando o planeta? Você acha que esta quarentena é para você descansar e para outros ficarem prejudicados? Preste atenção. Olhe, passou o inverno. Olhe lá para fora. Cessou a chuva. Se foi. Olhe lá para fora. Aparecem flores na terra. Flores não aparecem no inverno. Observe, você está vivendo o inverno. Você está com tudo seu no frio. Você está hibernada. Mas acabou o inverno. Você é que pensa que é inverno. Olha para fora. Cessou a chuva. Se foi. Olha lá. Chegou o tempo de cantarem as aves. Será que você percebe? Está vendo? A voz da rola ouve-se em nossa terra. Olhe, a figueira começou a dar figos. Figos não vêm no inverno. As vides em flor exalam o seu aroma. Percebe com olfato. Cheira. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amargo. O que é que o Salvador, o Redentor, o Senhor dos céus e da terra está dizendo para a sua igreja? Você já recebeu o evangelho? Você já se rendeu a mim? Você já reconheceu que é pecadora? Eu já mostrei que você está justificada. Você sentou à minha mesa na sala do banquete. E agora? Qual é o próximo passo? Se o poder já veio dentro de você, igreja, o Espírito Santo já desceu, o que é que lhe falta? Você hibernou, você segurou todo o dom de Deus, ficou quietinha e deixa que se passe o tempo. O que você está esperando? Será que você acha que ser filho de Deus é vir aqui na terra, receber tudo e ficar quietinho no seu canto? Eu já estou salva, os outros que se danem? Não é assim. Você hibernou e eu não vou lhe levantar. Você se levanta. Você tem a unção, você tem o conhecimento, você tem o poder, você tem a palavra. Levante-se! No poder do Espírito Santo, levante-se! Porque você está vivendo uma estação que não existe mais. O inverno já passou há muito tempo. Nós estamos em plena primavera do reino. Primavera. Da primavera vem o outono. Estação de colheita. E o lavrador espera. Espera paciente que venham as últimas chuvas para que ele tire da terra o seu precioso fruto, que é a igreja. Aqui ele está dizendo para ela: você está vivendo um inverno existencial. O seu inverno é fake. É engano. Não existe mais, já passou. Vem comigo, porque é primavera. Caminhamos por uma estação de colheita que é o outono. Ele chama a atenção dela. Ele dá para ela evidências de que ela está vivendo uma estação errada. Ela ainda é igreja. Ela ainda tem o Espírito. A Bíblia não diz que ela está no pecado, mas ela está acomodada. Quando Jesus diz para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ide, fazei discípulos. Mas a igreja se acomodou. E quando ele diz isso para ela, ela diz: ah, então, se era inverno, eu não podia sair por causa da neve. Mas agora é primavera, tem outro perigo. São as raposas. Apanhai-me as raposas. As raposinhas que devastam os vinhedos, porque a nossa vida está em flor. Ah, mas agora está muito difícil. Está muito perigoso sair para ir na igreja. Não tem lugar para estacionar o carro. Tem muito assalto. Não pode fazer nada. Vamos ver. Até que acabem todos os perigos. Olha, quando Jesus Cristo fala aqui para a sua igreja, ele está dizendo que nós estamos atrasados. Que nós estamos vivendo sem prestar atenção ao que acontece. Nós estamos aqui diante de uma situação. Eu só vejo gente se queixando e eu estou rejubilando de alegria. Porque eu sei que Deus está. Deus não nos deu esse vírus mortal, mas Deus nos deu, através disso, a oportunidade de ficarmos em casa. Eu sei que tem muita gente sofrendo. Pensa que eu também não estou? Eu sei que tem muita gente que está sofrendo, quem sabe até fome, necessidade, com as contas sem pagar. Mas acontece que você teve o tempo todo sem quarentena. Você viveu quantos anos sem quarentena? E você não teve a oportunidade que você está tendo agora. Então, se você, durante o tempo que não estava na quarentena, não achou um tempo para pensar em que estação você está vivendo, pois eu lhe digo que este chamado veio agora. Nós temos tempo para pensar no que foi que Jesus disse. Eu repito novamente que esta situação que nós chamamos de pandemia, e eu chamo que é uma situação pandemônica, é uma situação específica para nós. É Deus nos chamando a atenção. É uma trombeta que está tocando, porque quando a trombeta toca, só um terço é afetado. Por isso que não está morrendo todo mundo. É porque é só um terço que será afetado, para que os dois outros terços prestem atenção no que está acontecendo. Quando uma trombeta toca, todos ficam de orelha em pé. Todos ficam. E não é isso que está acontecendo? Você quer que acabe a quarentena? Será que você já aproveitou para encontrar o tesouro que está escondido nesse momento tão difícil, tão doloroso? Será que você está procurando? Eu vou dizer para você, meu irmão, nunca mais eu tinha tido tanto tempo para ler e escrever, meditar e orar, como agora. Eu estou bebendo cada minuto. Depois do dia 18 de março, eu só saí na rua uma vez, rapidamente. E eu moro só, Deus e eu. E eu estou aproveitando todo momento, tudo, tudo, estou fazendo coisa que eu nunca fiz na vida. Então, o que eu quero lhe dizer é isso. Lembra do que Jesus Cristo diz? Lembra do sermão profético de Jesus? Quando você vê tudo aquilo que Jesus disse, você lê o sermão profético de Jesus no capítulo 24 de Mateus, você vê perfeitamente. Você pergunta para ele: Senhor, o que é que falta? Este evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É o único ponto que está faltando. E por que é que o evangelho não foi pregado até agora? Porque a noiva está dentro de casa, esperando o arrebatamento. Quando Jesus Cristo levou seus discípulos para Betânia, no capítulo 24 de Lucas, ele leva os discípulos para Betânia. E quando chega ali, ele dando as últimas recomendações, ele começa a descolar do solo e vai subindo, subindo. E os discípulos nunca tinham visto aquilo. Então eles ficam olhando de uma hora para outra, só viam os pés de Jesus. E eles estavam olhando, fascinados, perplexos. E de uma hora para outra veio uma nuvem e cobriu os pés de Jesus. E a Bíblia diz que vieram dois anjos e disseram para ele: varões galileus, por que estáis assim a contemplar as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado voltará, assim como viste subir. Então, talvez aqueles discípulos estavam esperando que ele voltasse, parados. Quando eles acordaram daquela situação, desceram e foram orar. Oraram 10 dias, veio o Espírito Santo, aqueles discípulos foram trabalhar. A Bíblia diz que eles botaram o mundo de cabeça para baixo. Morreram esperando que Jesus viesse buscá-los, mas morreram trabalhando. Nós estamos esperando que Jesus faça o arrebatamento enquanto nós estamos no ar-condicionado, no nosso belíssimo sofá, com todo o nosso conforto e os perdidos que se danem. Olha, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Olha para fora. Reconhece o que tu recebeste, para que tu possas ser canal para os outros. Nós temos diante de nós, no momento de maior expressão tecnológica, aparece um vírus que ninguém sabe de onde vem. Ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde começa, onde termina. Que eu não saiba, tudo bem, mas os cientistas não sabem. Ninguém sabe, mas todo mundo fala. Só se sabe que ele mata. Ele é canal de morte, é mensageiro de morte. E ele mata por asfixia, é morte de maldição. Única coisa que se sabe, e isso no momento da maior expressão tecnológica. O que é isso? A ciência cresceu, o saber diminuiu.
Eita.
Isso é característico do momento para a vinda de Jesus. Todos os requisitos estão preenchidos. Todos. Para Jesus nos buscar. Não podemos confundir arrebatamento com a batalha de Gog e de Magog, com a segunda vinda de Cristo ou com Armagedom. Eu estou falando do arrebatamento da igreja. Abra o olho, acorda. Está tudo pronto. O que mais você quer? Esse discurso de Mateus 24. Foi Jesus profetizando. E quem é Jesus se não é o próprio Deus? Dizendo tudo, ele rasgou o verbo para os seus discípulos. Ele disse, não vos enganem. Abra o olho. Porque virão muitos no meu nome. Dizendo, eu sou a solução. Eu sou o Cristo, porque Cristo é a solução. Ele disse que isso de terremoto, isso de rumores de guerra, isso é só o princípiozinho. Isso é só o princípio. Ele diz, portanto, nunca pense que o Covid é o fim. Nunca. Vai piorar. Eu Sim. não estou desejando. Eu estou dizendo, olha, leia a Bíblia. Leia o que está escrito, porque nós, a humanidade, nós temos o prazer de marchar no ritmo dos tambores proféticos. Nós marchamos direitinho no cumprimento das profecias. Porque Deus diz, passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. Você vai ver, quem tem 40 anos de idade que está me ouvindo, já viu alguma vez o mundo melhorar depois que você nasceu? E quem tem 60 e quem tem 76, que nem eu, que já vou fazer 76, nunca vi dizer que o mundo melhorou, nada. O progresso científico cresceu muito. O amor esfriou, o respeito não existe mais, a honra não existe mais, os homens se gabam da desonra, perderam a afeição familiar, o respeito e a honra da família, isso tudo já foi para o ralo, piorou e não vai melhorar, sabe por quê? Nós estamos num mundo caído. Tudo que se não se estabelece sobre o tripé da verdade, da justiça e da integridade, vai cair. E o mundo se estabelece no engano. Então ele vai caindo e quem tiver nele e na obra dele vai caindo junto. Esse é o momento em que Deus está peneirando sua igreja. É a hora que você tem, nunca mais você vai ter um tempo desse, meu irmão. De você entrar no seu quarto e dizer, Senhor Deus, meu Pai, será que o Senhor quer me falar alguma coisa? Eu estou ouvindo. Eu desejo ouvir a tua voz. Porque na maioria das vezes, você diz que vai orar, chega diante de Deus, diz, Senhor Deus, pá, 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 pá. É como se você estivesse dizendo, ouve, porque o teu servo fala. É Deus que tem que obedecer as suas ordens. Nós precisamos saber de uma coisa. Esta situação, não sei quando vai terminar, mas nós precisamos tirar o melhor proveito dela. Porque nunca mais teremos uma oportunidade dessa. Para você rever o seu cristianismo. Para você mexer no seu coração. E ver até que horas. Ou até quando. Você vai permanecer sentado, hibernado. Enquanto Cristo leva o seu batalhão lá fora. Lhe chamando. Vem. Vem, você já tem a unção, a conversão, o conhecimento, o espírito, porque você está acomodado. Porque é tempo de você se perguntar, o que existe em mim que nada progrediu? É tempo de você olhar as dificuldades de tudo que está acontecendo aí, todos os sinais Por acaso você ouviu dizer que a guerra da Líbia acabou? Mentira, continua. A guerra da Síria terminou? Não. Continua. Do Iraque? Continua. Afeganistão? Continua. ISIS continua matando cristãos? Continua. Como que você vê? A mídia não toca nesse assunto porque não dá ibope. Já foi o tempo que guerra dava ibope. Agora a guerra é aqui dentro. Só que é por debaixo dos panos. É no engano, porque o engano é a maior arte de Satanás. Se você é filho de Deus, você está vendo que atrás dessa quarentena tem uma nuvem escuríssima de engano. Existe uma formação satânica em toda essa situação e quem leva a culpa é o Covid. Nós vemos que nós estamos precisando orar, clamar, batalhar em oração pelo nosso presidente da República. É porque ele é Bolsonaro, eu não quero saber como é o nome dele, não sei, nunca vi, nunca ouvi. Mas ele é o presidente. Ele foi escolhido. As pessoas que respeitam tanto a democracia não respeitam a voz das urnas. Ele, todos os seus ministros, todas as autoridades, nós temos obrigação de orar por eles e por elas. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Às vezes, esquecemos de orar pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos pastores. Como ainda vamos orar pelas nossas autoridades? Eles estão soltos. Soltos na prisão deles. Porque a grande maioria nem crê que Deus existe. Porque se cresse, não faria o que está fazendo. Nós precisamos lembrar que o mundo está caminhando, se degradando cada vez mais, caindo. Olha, lá no livro de Daniel está escrito que toda estátua, todo ídolo tem o pé de barro. Vai cair. Vai cair. Nesses tempos que nós dizemos últimos, você pode ter certeza. Pode ter certeza. A única coisa que nós não podemos deixar de fazer nesta durante essa quarentena é orar por arrependimento. Porque a nação precisa de arrependimento. Nós precisamos de arrependimento para que haja um avivamento. Porque sem arrependimento não há cancelamento de pecado, não há avivamento. Nós precisamos urgente de um avivamento. Para que haja, então, o nosso arrebatamento. Tempos difíceis, sinais estão aí. Agora nós estamos em casa, fazemos live. Todos os dias eu mando para o meu Instagram uma mensagenzinha de 5 minutos de uma reflexão. Todos os dias. Por quê? Porque é a hora. Eu não sabia fazer isso, confesso. Aprendi, glória a Deus. Mas quando nós pensamos nos nossos missionários que estão no campo, como é que está a vida dos nossos missionários que foram mandados para a Europa e recebem uma ajuda missionária daqui em reais? Quem dava R$1.000 continua dando R$1.000, só que o euro agora é 6,50.
Verdade.
Como eles estão sobrevivendo? Não vão comer, não, é? Não vão morar? Olha, esse povo chora. Enquanto você reclama. Enquanto você reclama e você tem tudo dentro de casa, esse povo chora. cuidado, cuidado com o que você faz com filhos de Deus. Eles estão lá na frente da batalha. Eles estão fazendo o que todos nós devemos fazer. Nós precisamos ver. Sai do esconderijo. O Senhor Jesus, nesse momento, está dizendo à sua igreja: mostra-me o teu rosto. Faze-me ouvir a tua voz. Será que o Senhor Jesus está ouvindo a sua voz? Você que está me ouvindo nesse momento. Será que ele está vendo o seu rosto? Se ele ouve a sua voz, o que é que você tem dito para ele? Eis-me aqui, Senhor, manda o outro. Nós estamos num momento, agora está difícil, vai ficar mais difícil. Porque agora nós estamos fechados em casa, mas temos a internet. Mas vai chegar uma hora que nem internet teremos. Aí você vai dizer: queria pregar, vai para o teu quarto. Ora o teu pai em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto vai te dizer as coisas maravilhosas. Entre elas, até que enfim você caiu na real, né, meu filho? Porque não é possível. Você está vendo, tudo está aí. Se você abrir a televisão, eu tenho medo de ligar a televisão. Porque outro dia eu vim para cá, queria ver um jornal diferente, abri imoralidade na televisão, 7 horas da manhã. Eu dou graças a Deus que meus netos estão em aula, porque senão eu ia avisar para minha filha, não deixa ligar nem para ver jornal. Está completamente corrompido. A imoralidade se alastrou, o desrespeito também, família já ficou tão obsoleto. E a igreja? Está engolindo isso tudo, mas ela está, né? Ela está no inverno, hibernada, sentada, acomodada. Qual é o chacoalhão que nós precisamos para acordar? Será que ainda vamos esperar outra coisa? Eu tenho esperança que depois dessa quarentena, as coisas vão estar mais claras para nós, os filhos de Deus. Porque uma coisa eu sei. Lá, a segunda palavra que Deus deu para o planeta Terra foi: haja separação entre luz e trevas. E eu creio que vai ficando cada vez mais claro. A luz vai saindo das trevas, a luz vai se separando das trevas cada vez mais. Agora eu quero saber, Igreja de Jesus Cristo, qual será o nosso papel durante, qual é o nosso papel durante essa quarentena e qual será depois da quarentena? Como vai ser? O que foi que Deus falou conosco? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amanhã eu vou começar um estudo de 20 minutos todos os dias no meu canal no YouTube sobre Apocalipse. Para ver se nós conseguimos levar a igreja a, pelo menos, raciocinar. Eu preciso. Eu sou corpo de Cristo. Eu tenho um papel aqui. Ora, Deus escolheu, meu irmão, para você ser igreja no século XXI. Então, ele está apostando muito alto em você. Será que você vai ser uma decepção? Será que você vai se envergonhar do nome mais alto? Será que você vai se envergonhar de proclamar a maior notícia que o universo já ouviu? Será que você vai se esconder? Será que você não vai ter o prazer de mostrar o seu rosto, de fazer ouvir a sua voz? É só isso que ele está querendo de você. Mostra-me o teu rosto. Faz-me ouvir a tua voz. Mas nós sabemos que ainda Existem pessoas que vão olhar para as raposinhas, porque elas devastam os vinhedos. É perigoso. É perigoso, mas Jesus Cristo deixou tudo bem claro. Muito claro no seu sermão de lá, profético, de Mateus 24. Ele disse: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está vendo? Todas as vezes você está num ambiente, se você disser que é evangélico, você vai ver as pessoas olhando para o outro lado, torcendo o nariz, porque você não tem coragem de dizer: eu sou discípulo de Jesus Cristo. O que é isso? Filho de Deus. Jesus Cristo não mandou fazer evangélico, mandou fazer discípulo. Você é religiosa? Não, sou discípula de Jesus Cristo. Mas o que é isso? O que é isso? Eu disse: discípulo, aprendiz, seguidor de Jesus Cristo. Aprendo com ele, na palavra dele. Nós precisamos levar Deus a sério. Nós estamos brincando e tripudiando em cima do sangue do Filho de Deus. Não estamos levando a sério a palavra da verdade. Não estamos batalhando o suficiente para que todo o trabalho da igreja, que já devia ter sido feito, seja feito agora. A igreja já desviou há muito tempo. Os nicolaítas estão aí. Os gnósticos já estão aí. Até a doutrina de Balaão você encontra na igreja. Para não dizer a profecia de Jezabel também. Está tudo misturado. Uma coisa é certa: luz e trevas não podem ficar misturados. Porque Deus diz: haja separação entre luz e trevas. E quando Deus diz haja, é porque vai haver. E tem que haver. Não dá para misturar, como diz o apóstolo Paulo. Que comunhão pode haver entre luz e trevas? Nenhuma. Então, meus irmãos, comece a olhar como está o mundo. Lembre-se um pouco de como era alguns anos atrás. Por que será que as pessoas hoje expõem as suas vergonhas e são aplaudidas? Por que será hoje que nós botamos a imagem de Jesus na cruz, apanhando do diabo, em pleno carnaval, e todo mundo samba e volta e bate palma? Esse é o país. Essa dor vem sobre o Brasil, precisamos de arrependimento. Quando nós, sim, olhando ainda sobre o discurso profético de Jesus, nós lembramos que quando os discípulos fizeram aquelas três perguntas muito escatológicas para Jesus, Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram em volta dele e fizeram três perguntas absolutamente escatológicas. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá da consumação do século? Três perguntas escatológicas. As respostas delas estão muito distantes dos discípulos. Isso daí tem quase 2000 anos. Eles fizeram essas perguntas e nós continuamos querendo saber isso. Jesus olhou para eles, eu posso imaginar o silêncio ali no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que Jesus estava sentado, olhou para eles, deve ter balançado a cabeça e disse: vede que ninguém vos engane, porque a grande arma das trevas vai ser o engano. E vão existir mil desculpas 1000 explicações para tudo que vai anteceder a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. O inferno vai tentar mascarar de todo jeito. É pena que a igreja esteja tão negligente ao trabalho do Espírito Santo. Porque Jesus Cristo foi tão enfático 7 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como você pode ouvir o que o Espírito diz? Se o Espírito é Espírito. Mas, para ouvir o Espírito, você tem que ter ouvidos espirituais. Só tem um jeito de ter ouvidos espirituais. É se você nasceu no Espírito. Se você teve o novo nascimento. Se você é filho de Deus. Então, se você nasceu no Espírito, você sabe perfeitamente o que o Espírito está dizendo. Não é possível que o Espírito esteja dizendo uma coisa para mim aqui, esteja dizendo outra para o missionário que está em São Paulo, para o outro que está no Amazonas. O Espírito fala a mesma coisa para a sua igreja. E a única urgência que o Espírito coloca no meu coração é orar por arrependimento. Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. As pessoas estão, como estavam aqueles discípulos, querendo saber o que vai acontecer. É se Jesus Cristo está chegando, se já é a grande tribulação. Meus irmãos, a tribulação já começou há muito tempo. Se você acha que não é tribulação, nos prenderem em casa e soltar quem está preso? Se você acha que não é tribulação, você não puder mais falar a palavra de Deus completa na igreja? Não foi isso que o governador está querendo proibir? Se você acha que não é tribulação, seu filho chegar em casa para você e dizer: não quero mais ser homem. E você tem que engolir? Isso não é tribulação? A tribulação já está aí. O grande problema é que nós vamos nos adaptando pouco a pouco. Quando Paulo diz em Romanos: não vos adapteis, não vos conformeis com este século, não tomai a forma das coisas deste século. Nós precisamos saber que é tempo de orar, é tempo de clamar. Quando Israel estava nessa situação, Deus, por boca do apóstolo Joel, diz: tocai a trombeta no meu santo monte, dai voz de rebate, perturbem-se os moradores da terra. Você sabe que toque de trombeta incomoda. Mas quando ele diz para dar voz de rebate, você sabe o que é isso? Pi, 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 pi. A voz de rebate é sem parar. É para perturbar todo mundo. É para a pessoa levantar do lugar que está, para não ouvir. Perturbe-se. Levanta-te, querida minha. Formosa minha, e vem. Sai do teu conforto. Acorda. Acorda, tu que dormes. Né? Acorda. É isso que o Jesus Cristo está chamando a sua igreja. Para acordar. Porque nós estamos no engano. Ah, está tudo bem. Eu vou na igreja. Eu só ouço um louvor. Eu ouço a voz de fulano cantando. Eu ouvi uma oração bonita. É isso que é ser filho de Deus. Você não tem vergonha, não. O que é que o Espírito está falando com você, meu irmão? Será que Deus entregou seu filho naquela cruz de vergonha e de dor para você ficar aí esperando que ele faça mais alguma coisa do que ele já fez? A Bíblia diz em Apocalipse que ele já nos constituiu reino, sacerdotes. Já está constituído, está tudo pronto, o Espírito já está em nós. Nós estamos no final. Jesus Cristo diz: vede que ninguém vos engane. Então nós precisamos abrir os olhos. Em vez de estar preocupado, será que já é o fim do mundo? Será que já é a terceira guerra mundial que vem por aí? Ou será que é? Mas será que é? Prestar atenção à operação do mal que está em nossa volta. O engano. Porque o que tem de engano, de uma hora para outra, todo mundo virou médico. Todo mundo tem uma receita para o Covid. E os próprios médicos não sabem. E vou dizer uma coisa para vocês. Estou dizendo. Vão chegar a vacina do Covid e vai precisar a vacina do Covid-20. Ou 21-22. Porque leia a Bíblia. As coisas não vão melhorar. Não vão ficar mais fáceis. A trombeta está tocando. Abra os olhos. Quando a trombeta toca, a primeira trombeta atinge um quarto da terra, a segunda, um terço da terra, a segunda, um terço dos mares, a terceira, um terço dos rios, a quarta, um terço dos corpos celestes. É só um terço. É para que os dois terços acordem. Sabe quantas pessoas já morreram? Ninguém sabe. Porque tem tanta mentira. Mas sabemos que morreu alguém. Sabemos que morreu. Sabemos que está morrendo. Sabemos que este vírus mata. Mas não se sabe. Primeiramente, muitas pessoas fazem tratamento em casa e não fizeram teste. Outros vão para o hospital e não fazem teste e morrem. Outros não fazem, e assim por diante. Portanto, tudo é suposição. Mas que a morte está aí permeando, está. E está amedrontando todo mundo. Não sei se você que me ouve acredita. Mas aproveita o tempo agora, enquanto você tem. O mestre está dizendo: mostra-me o teu rosto. Entra no teu quarto. Feche a porta. Ora, pede ao Pai que envie o espírito de arrependimento no seu coração. Para que você possa abrir o seu coração com Deus e entregar para Ele tudo o que está lá dentro. Entregue. Entregue, porque já está tudo pago. E comece a clamar. Por espírito de arrependimento na nossa pátria. Precisamos urgente. Por amor das nossas crianças. Por amor da igreja. Por amor do Brasil. Para a glória de Deus nosso Pai. Amém. Levanta-te, querida minha. Levanta-te, igreja do Brasil. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz. É preciso que a sua voz, a voz da igreja, seja ouvida em clamor, em oração, em meditação. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.
Amém. Doutora,